This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Não é novidade para ninguém que horrores inimagináveis podem facilmente se esconder por trás da fachada de algo aparentemente comum. Em outras palavras, não seria novidade se um assassino em série conseguisse se esconder atrás de uma máscara social. Contudo, nem sempre isso acontece. Em alguns casos, homens estranhos e disfuncionais são apontados como suspeitos em crimes bárbaros. Mas, às vezes, a ausência de evidência dá início a uma guerra de gato e rato com a justiça. No episódio de hoje, vamos conhecer o mistério envolvendo o desaparecimento de uma adolescente italiana, que mais tarde seria responsável pela captura de um assassino monstruoso. Assassino esse que desde o início se provaria como o suspeito mais provável em toda essa trama desesperadora para a família das vítimas. Em meados de 1993, a família Claps era uma família bem estruturada da comuna de Potenza, na Itália. Boa parte do reconhecimento da família ocorria devido à adolescente Elisa Claps, de 16 anos, que era uma grande devota da igreja local da Santíssima Trindade. No entanto, para o restante do mundo, a família Claps apenas ficaria conhecida depois que o repentino desaparecimento de Elisa fosse registrado. A jovem foi vista pela última vez no dia 11 de setembro de 1993, depois de sair de casa ao lado de sua melhor amiga Eliana de Tilis. As duas foram em direção a uma outra igreja, e no fim do culto, Elisa se despediu de Eliana e foi ao encontro de um garoto chamado Danilo Restivo, de 21 anos. Naquela época, Danilo era um jovem conhecido na região, que morava bem próximo de Elisa. Porém, sua fama era devido ao seu comportamento disfuncional e solitário, com poucos amigos e problemático. Além do mais, os jovens, e principalmente as meninas da região, sabiam que Danilo tinha um curioso fetiche em cortar cabelos. Mais tarde, seria descoberto no diário de Elisa inúmeras reclamações do comportamento estranho do jovem. Mas, antes disso acontecer, Danilo era visto apenas como um garoto digno de pena e frustrado. De qualquer modo, em 1993, Elisa descobriu que Danilo tinha interesse em uma de suas amigas. Ele realmente parecia interessado em se aproximar da garota, mas sem nenhum entendimento de como fazer aquilo. Por aquele motivo, Elisa teve pena e compaixão por ele, permitindo que ele se aproximasse dela até virarem amigos. Foi assim até o domingo do dia 12 de setembro, quando Danilo pediu para Elisa encontrá-lo, pois queria entregar à garota um presente pelo recente apoio que ela deu a ele. Mas, depois daquele dia, ninguém mais viu Elisa com vida. O seu irmão mais velho, chamado Dildo, logo percebeu a ausência da irmã e foi atrás de investigar seu paradeiro. No processo, ele lembrou que na noite anterior, o amigo estranho de Elisa, Danilo Restivo, tinha marcado um encontro com ela. Então, ele telefonou para a residência da família Restivo, onde foi informado que Danilo estava fora da cidade para fazer um teste universitário. Os familiares de Danilo também disseram que não tinham visto Elisa, demonstrando preocupação. Dildo então foi até a igreja da Santíssima Trindade para ver se descobria mais alguma coisa. Lá, ele descobriu que o padre responsável tinha saído para um tipo de retiro espiritual, deixando a igreja trancada. E diante da falta de pistas, Dildo precisou ir até o departamento de polícia de Potenza pedir ajuda, mas lá foi informado que poderia se tratar de uma fuga da própria irmã. Dildo obviamente não acreditou na hipótese da polícia e imediatamente compartilhou suas suspeitas sobre Danilo Restivo, contando histórias estranhas envolvendo a presença do jovem. Dildo contou que um mês antes do desaparecimento de sua irmã, eles haviam saído de férias para a vila de Monte Giordano, que ficava a mais de 140 quilômetros de Potenza, quando avistaram Danilo no mesmo local. A presença do sujeito deixou Elisa visivelmente incomodada, ao ponto de desejar ao máximo evitar contato. Porém, aquilo não foi possível e Danilo acabou se aproximando. De acordo com Elisa, o garoto estava tentando se aproximar dela e criar amizade, mas ela não desejava ser vista com ele. Com aquilo em mente, Dildo tentou afastá-lo ao alegar que sua irmã não estava interessada nele, convidando Danilo a se retirar até que ele fosse embora. Segundo Dildo, nas semanas seguintes a esse incidente, ele tentou buscar informações sobre quem era Danilo, mas Elisa pediu para que seu irmão não se preocupasse. O comportamento de sua irmã fazia Dildo crer que ela sentia pena de Daniel e achar que ele só fazia aquilo por ser muito sozinho. Inicialmente, os investigadores não acreditaram que o caso fosse urgente e, por aquele motivo, demoraram algumas horas para procurar Danilo. Contudo, quando um investigador interrogou ele no dia seguinte ao desaparecimento, seu comportamento suspeito era visível. Principalmente quando o cunhado de Danilo, Giovanni Mota, foi até as autoridades para contar que no dia seguinte ao desaparecimento de Elisa, Danilo parecia agitado e queria desesperadamente ir até o hospital tratar de um corte na mão. Giovanni também notou que as roupas e jaqueta de Danilo estavam sujas de algo que parecia lama, suor ou até mesmo sangue. E após ser pressionado, Danilo admitiu que na manhã do desaparecimento, ele e Elisa Claps haviam se encontrado para discutirem sobre a sua paixão referente à amiga dela. Sua versão era de que ele havia encontrado Elisa na manhã do dia 12 de setembro na Igreja da Santíssima Trindade, onde conversou com ela por mais ou menos 15 minutos. Depois, ela se despediu, enquanto ele ficou na igreja orando. Quando questionado sobre o seu ferimento na mão, Danilo contou que, ao anoitecer daquele mesmo dia, ele viajou para a cidade de Nápoles, onde estava cursando a faculdade de odontologia. Ainda segundo ele, durante o trajeto para a universidade, ele tentou pegar um atalho por um canteiro de obras, onde escorregou e caiu. No processo, acabou cortando a mão em uma chapa de metal. Alguns dias depois do seu primeiro depoimento, ele foi chamado para novas conversas com a polícia. Em cada uma delas, sua história continuou a mesma, mas com novos detalhes complementares. Ele foi pressionado até dizer que já não poderia falar ou fazer nada sobre o desaparecimento de Elisa. Naquele momento, Danilo era o principal suspeito, e por aquele motivo, os investigadores buscaram evidências e pistas entre seus pertences, mas não tiveram sucesso. Isso porque, infelizmente, a própria família Restivo lutaria contra aquilo, ao proibir que os investigadores coletassem as roupas que Danilo tinha usado no dia do desaparecimento para a análise. E, eventualmente, o caso do desaparecimento de Elisa passou a ser coberto pela imprensa dia e noite. O interesse tinha surgido de maneira surpreendente, trazendo a igreja local para o foco das investigações. Entretanto, devido à ausência do padre, ela não pôde ser completamente revistada. Ao longo dos dias, Danilo apareceu diversas vezes na TV, alegando que na última vez que viu Elisa, ela tinha contado a ele que um rapaz estava assediando ela. Além disso, ele disse tranquilamente em TV aberta que Elisa no passado tinha rejeitado seus avanços românticos. Contudo, as suspeitas não recaíram sobre ele, pois diversos rumores começaram a ganhar espaço. Os investigadores passaram a acreditar que Elisa poderia ter sido sequestrada e vendida para a prostituição. E mais tarde, essa versão mudou para uma suposta fuga com um namorado desconhecido que dirigia um Fiat Uno branco. Supostamente, um avistamento da menina teria ocorrido em Roma, mas nenhuma conexão foi encontrada entre as teorias e nenhuma delas se provou forte bastante. O diário de Elisa foi a pista mais promissora, mas os investigadores ignoraram as páginas que descreviam o comportamento de Danilo e resolveram dar atenção para uma página rasgada, que através de testes foi descoberto que ela havia escrito alguma coisa em albanês, o que dava, novamente, espaço para teorias de sequestro e prostituição. E diante dessas linhas investigativas sensacionalistas, o irmão de Elisa, Dildo, foi a público e disse que acreditava que as investigações estavam sendo propositalmente dificultadas. Para ele, pessoas importantes da comunidade local estavam encobrindo o desaparecimento, apontando até mesmo para o padre da igreja como suspeito. Como forma de controlar isso, o aumento do sensacionalismo no caso fez com que o Ministério da Justiça retirasse o caso das mãos da polícia local. Então, o caso foi transferido para o Departamento de Polícia da cidade de Salerno, localizada a 120 quilômetros da cidade do desaparecimento. Assim, a atenção voltou a ser direcionada para Danilo Restivo. Isso porque o passado do sujeito era, no mínimo, curioso. Os novos investigadores notaram que em 1986 ele tinha sido acusado de ter amarrado duas crianças e cortado uma delas com uma faca. O caso não foi levado para frente devido à intromissão dos pais dele, que resolveram o problema com a própria família das crianças. Com o caso não resolvido diante do tribunal, uma grande brecha tinha sido deixada aberta. Tanto que no outono de 1992, Danilo foi condenado por assediar 5 vizinhas que viviam na frente de sua casa. Segundo as investigações, os assédios ocorreram através de ligações aleatórias de ameaças para a casa das meninas. Em alguns casos, ele pôs a trilha sonora do filme italiano Profondo Rosso, que fala sobre um assassino em série que toca uma melodia antes dos crimes. Essas evidências não apontavam para sua culpa, mas indicavam um comportamento errático e suspeito. Os investigadores teorizavam que, após ele ser rejeitado, ficava obcecado e telefonava para as garotas. Então, eles se perguntavam se Elisa poderia ter rejeitado ele no último dia em que estiveram juntos. Mas, embora houvesse várias suspeitas, eles não conseguiam provar nada sem o cadáver ou evidências melhores. Assim, as semanas viraram meses e os meses viraram anos. Até que em 1996, as informações dadas por Danilo Restivo em seus primeiros depoimentos sobre o desaparecimento de Elisa foram consideradas falsas. Ele foi preso sob a acusação de perjúrio por ocultar informações importantes e foi enviado para uma solitária, onde permaneceria por longos 37 dias. Naquele meio tempo, Danilo foi duramente interrogado. Os investigadores questionaram se, em algum momento, Elisa chegou a perceber a persistência de Danilo em serem algo mais do que amigos. Danilo respondeu que não, que eram apenas amigos, e acrescentou dizendo que Elisa foi quem convidou ele para ir até a igreja. Eliana de Tiles, a amiga de Elisa, também foi acusada e condenada de perjúrio, pois havia mentido sobre os fatos. A verdade era que ela e Elisa tinham saído de casa em direção ao encontro com Danilo, no qual as duas se separariam e Eliana encontraria sua amiga mais tarde. Segundo ela, as duas resolveram contar para as pessoas que foram para uma missa porque Elisa não desejava que seus amigos e familiares soubessem que ela tinha ido se encontrar com Danilo. O único que sabia sobre o encontro era Dildo, que não deu muita atenção ao fato na manhã do desaparecimento. Eventualmente, a justiça anulou a condenação de Eliana. Já Danilo foi condenado a 20 meses de prisão por perjúrio, mas foi deixado em liberdade e sem vigilância. E, no mesmo ano, ele e sua família resolveram se mudar para o Reino Unido, deixando para trás toda a história do desaparecimento de Elisa Claps. Os investigadores ficaram alarmados, porque estavam perdendo o principal suspeito, mas infelizmente, nada podia prendê-lo no país. Nesse ponto da história, a mídia não acreditava na culpa de Danilo. Afinal, embora houvesse suspeitas, os investigadores não consideraram ele publicamente como um suspeito em potencial. Em contrapartida, a família Claps implorava para que Danilo fosse investigado com mais rigor, mas as autoridades estavam falhando em construir um caso poderoso contra ele. Assim, novos acontecimentos precisariam surgir, demarcando o início de uma história chocante. Heather Barnett era uma mãe sozinha de 48 anos que trabalhava em seu próprio apartamento como costureira. Sua facção pessoal ficava no térreo de seu apartamento, localizado em Richmond Park, na cidade de Bournemouth, Reino Unido. Em sua casa, Heather vivia com seus dois filhos, Terry, de 14 anos, e Caitlin, de 11 anos. A mãe solteira era conhecida pelo seu comportamento restritivo, sendo uma mulher que sequer cogitava assistir TV, pois para ela significava desperdiçar eletricidade. Por esse motivo, era cuidadosa e super protetora com sua casa. Tanto que ela não gostava muito do seu vizinho, Danilo Restivo, que morava a pouco mais de 20 metros. Naquele momento, 8 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Elisa Claps. Danilo estava casado e morava no Reino Unido com a inglesa Fiamma Marsengo, a qual tinha conhecido em um bate-papo na internet. No dia 6 de novembro de 2002, Danilo foi até a facção de Heather para pedir um conjunto de cortinas para sua esposa. O seu objetivo era dar as cortinas como presente de Natal. Heather aceitou o pedido. Porém, quando Danilo foi embora, ela notou que o conjunto de chaves da sua casa simplesmente tinha sumido. E como ela era uma mulher atenta, Heather suspeitou de Danilo. Por aquele motivo, enviou uma nota para Fiamma pedindo para ela verificar se suas chaves estavam na casa dela, alegando que Danilo poderia ter pego elas. Heather também enviou um e-mail para sua irmã, onde disse que suspeitava de seu vizinho. Mas, não satisfeita e com medo de que algo pudesse ocorrer, ela trocou as fechaduras do apartamento. Porém, infelizmente, aquele ato de proteção não seria o bastante para separá-la de um mal maior. 6 dias depois, Heather acordou cedo, como sempre, e se deparou com o seu gato vomitando no quarto, o qual também dividia com sua filha. Ela acabou precisando limpar a sujeira e notou que estava chovendo. Ciente de que seus filhos poderiam se atrasar para a escola, Heather decidiu levá-los de carro. Durante o percurso, uma câmera de vigilância da região capturou o veículo passando com a mulher e as crianças. Aquela seria a última filmagem feita de Heather com vida. Por volta das 4 da tarde, Caitlin e Terry chegaram da escola e se depararam com a casa em silêncio, com exceção de um rádio que estava ligado na facção. Ao se aproximar do rádio, Caitlin viu a máquina de costura de sua mãe caída no chão. Ela buscou pela mãe em todos os cômodos, mas não havia sinal dela. No fim, Caitlin percebeu que faltava apenas um lugar que ela não havia procurado, o banheiro. Foi lá que a criança encontraria o corpo sem vida de sua mãe. A quantidade de sangue no chão fez a jovem entender que não se tratava de um acidente. Em pânico, os dois irmãos saíram correndo do apartamento e na rua trombaram com Danilo e Fiamma Restivo. Eles pegaram as crianças e levaram para sua casa, onde cuidaram delas até a chegada da polícia. No apartamento, os investigadores avistaram o corpo visivelmente espancado e mutilado de Heather Barnett. Estranhamente, na mão direita da vítima havia um punhado de cabelos de cor diferente dos dela, enquanto na esquerda havia um punhado que seria identificado como pertencente a Heather. Ao lado do corpo era possível ver o par de seios da mulher cuidadosamente cortado. No relatório do legista, foi visto que a mulher foi espancada por um martelo para em seguida ser esfaqueada com uma faca no pescoço. O ferimento foi brutal ao ponto de o corte ir de orelha a orelha. O legista acreditava que Heather foi derrubada com um ferimento na cabeça e levada para o banheiro, onde teve seu sutiã cortado e seus seios cortados com uma faca. O caso ficou nas mãos da equipe de investigação de crimes principais, liderada pelo investigador Phil James. Diante do caso, a primeira pista era buscar por testemunhas, pois era nítido que, dado a quantidade de sangue, o assassino sem dúvidas estava com as roupas sujas quando saiu do apartamento. Uma grande operação de buscas por roupas ou uma possível arma do crime foi iniciada na região, com a esperança de que o assassino tivesse descartado em algum lugar próximo. Porém, eles não encontraram nada. Assim, o foco se voltou para a facção de Heather, onde, com base no que viam, era bem provável que o assassino tivesse atacado a mulher enquanto ela estava de costas costurando. Em seguida, ele teria arrastado o corpo até o banheiro, onde mutilou grosseiramente. O legista concluiu que a morte tinha acontecido há mais de 12 horas, indicando que ela foi morta logo quando chegou em casa após levar seus filhos para a escola. Curiosamente, não foram notados sinais de entrada forçada. E com base nas análises de fibras localizadas na maçaneta do banheiro e na calcinha da vítima, o assassino possivelmente estava usando uma luva de tricô durante o crime. Embora não tivesse registro de agressão sexual, as fibras em sua região íntima apontavam para o fato de que o assassino em algum momento a tocou. A equipe forense também descobriu que as fibras de cabelo encontradas na mão da vítima pertenciam a ela, mas outros pequenos fios encontrados em sua outra mão revelaram não pertencerem a Heather. E aquela era a primeira grande pista para o paradeiro do assassino. Com isso, os investigadores estudaram o perfil do criminoso, que possivelmente morava muito perto do apartamento. Ele parecia conhecer muito bem a rotina diária de Heather e sabia quando poderia atacar. E com a ausência de testemunhas, talvez ele pudesse ter trocado de roupas dentro do apartamento e chegado rapidamente em sua casa. O assassino parecia ser muito organizado. Mas outra grande pista foi descoberta quando uma toalha verde e suja de sangue foi analisada. A investigação provou que o item não pertencia a Heather e que o assassino tinha usado ela para limpar o sangue de sua mão e rosto. O apartamento inteiro foi investigado de maneira cautelosa, ao ponto de a equipe forense analisar pegadas de sangue através de luminol. A análise com essa tecnologia fez com que um padrão diferente de sangue nas pegadas fosse notado, apontando para a ideia de que o assassino tenha trocado os seus sapatos sujos por limpos. E em pouco tempo, foi descoberto que o tênis se tratava de um Nike. Os investigadores então visitaram a sede da Nike, onde descobriram exatamente qual sapato procuravam. Se tratava de um Nike modelo Terra. Todos esses pontos aumentavam a organização do criminoso, e os investigadores relatariam que a natureza do crime era complexa e única. Contudo, embora houvesse esse entendimento, o primeiro suspeito a ser investigado foi o ex-companheiro de Heather e pai de seus filhos, Marsh. Ele foi duramente interrogado por dias e considerado um suspeito em potencial devido ao seu comportamento pouco cooperativo. E isso só mudaria quando as próprias crianças foram interrogadas. Os filhos de Heather descreveram sua mãe como superprotetora e obcecada em proteção. Por trabalhar em casa e sozinha, ela jamais deixava a porta destrancada. Nesse ponto, os investigadores descobriram através dos filhos que Heather tinha trocado as fechaduras fazia pouco tempo. Aquilo tinha acontecido depois que as chaves da casa sumiram após a visita de um cliente italiano. E em pouco tempo, o tal italiano foi identificado como Danilo Restivo. Ele foi chamado para um interrogatório, onde sua esposa, Fiamma, atuou como tradutora. Quando questionado, Danilo disse que por volta das 8h10 e 8h20 da manhã, ele estava indo a caminho de um curso na Instituição de Justiça Social, NACRO. Ele até mesmo apresentou uma passagem de ônibus que comprou para provar seu paradeiro. Os investigadores não entenderam por que ele ainda carregava aquela passagem consigo, mas não questionaram mais nada. Danilo concluiu dizendo que ficou no local até as 3h45 da tarde, apontando um álibi sólido para seu dia no momento do assassinato. Entretanto, as suspeitas continuaram e a polícia apreendeu seu computador. Mais tarde, amostras de DNA de Danilo também foram coletadas para um futuro processo de eliminação de suspeitos. No mesmo dia, a polícia pediu pelos sapatos usados por ele no dia do crime. O homem deu a eles um tênis Nike de modelo terra que cheirava a água sanitária. Danilo não conseguiu argumentar o motivo de estar limpando os sapatos daquele modo, aumentando ainda mais as suspeitas. Na mesma semana, uma nova filmagem de segurança foi encontrada, em que era possível observar um suspeito passando por volta das 9h30 da manhã em frente ao Richmond Arms, um pub vizinho do apartamento da vítima. E enquanto a busca por pistas não levavam a lugar algum, o caso logo tomou alcance nacional, com apelos públicos por justiça. Os comerciantes da região juntaram dinheiro e deram para os filhos de Heather, que passariam o Natal sem sua mãe. Foi um momento de grande tristeza para a região, que passaria não apenas o Natal, como também as festas do Ano Novo, com a certeza de que havia um assassino à solta. Em janeiro de 2003, uma recompensa de 10 mil euros foi posta por qualquer informação que levasse à identificação e prisão do assassino. Contudo, as buscas pela identidade do responsável por aquele crime bárbaro levariam os investigadores sempre em direção do suspeito mais provável. Em meados de maio de 2003, os investigadores descobriram aquele e-mail que Heather enviou para sua irmã, onde ela comentava sobre o desaparecimento de suas chaves, além de apontar o cliente italiano como possível responsável por aquilo. Com isso, Danilo passou a ser investigado de modo mais intenso. As investigações seguiram até o seu curso na Instituição de Justiça Social, NACRO, sediada em Wallisdown. Lá havia um banco de registro de alunos, onde descobriram que Danilo havia desconectado e danificado o disco rígido do seu computador. Os investigadores teorizaram que ele corrompeu o disco quando tentou acessar o computador e substituir no sistema o horário que havia chegado na instituição. Com base nos registros, Danilo tinha tentado substituir o horário de chegada de 10h28 para 9 horas da manhã, indicando que ele estava tentando criar um álibi. Em outras palavras, com ele chegando na instituição apenas 10h28 da manhã, um vácuo na linha do tempo foi criado e ele poderia ser facilmente conectado ao horário do assassinato. Além disso, um dos investigadores que estava atuando na união de informações sobre o suspeito descobriu algo interessante quando optou em fazer uma pesquisa mais comum. Ao escrever o nome Danilo Restivo na internet, ele descobriu seu envolvimento no desaparecimento misterioso da adolescente Elisa Claps na Itália. E por conta de tudo isso, uma nova sessão de interrogatório foi feita com ele, mas sem grandes descobertas, apenas que Danilo era um homem desajustado e que evitava responder perguntas incriminatórias. Nos meses seguintes, as suspeitas apontavam apenas para o nome dele, mas as provas eram escassas demais para uma acusação. O apelo público aumentou drasticamente, com os detalhes do assassinato sendo revelados sem censura. Isso resultou em um telefonema para a polícia. Mas quando a pessoa na linha foi informada que seu depoimento seria gravado, ela desligou e jamais telefonou novamente. Então, quase um ano depois, em março de 2004, a justiça liberou a vigilância sob o único suspeito no caso. Com isso, Danilo passou a ser vigiado por tecnologias de localização e escuta. Eles descobriram que a família do suspeito tratava ele como uma criança, possivelmente devido ao seu baixo intelecto e comportamento desajustado socialmente. Em uma das gravações, Danilo é ouvido comentando sobre as investigações da polícia e chama seu envolvimento no caso como uma maravilhosa inocência. Mais tarde, em outra gravação, ele fez um comentário sobre seu fetiche com cabelos, apontando para um comportamento deturpado. De abril a maio de 2004, a vigilância flagraria Danilo caminhando sem rumo pelas ruas da cidade, vestindo um capuz apertado e luvas. Em quatro ocasiões diferentes, o suspeito dirigiu até um estacionamento para observar mulheres aleatórias. Os investigadores notaram que Danilo apenas saía de casa e caminhava sem rumo com aquele único objetivo. Em maio, através de vídeos de vigilância, ele foi novamente flagrado observando mulheres, como também trocando suas roupas na floresta para não ser percebido. Eventualmente, o comportamento excessivo do suspeito fez com que fosse ordenado que uma patrulha uniformizada revistasse Danilo e seu carro, sob a alegação de que roubos de carro estavam ocorrendo na região. Os patrulheiros descreveriam Danilo na ocasião se apresentando agitado e extremamente suado. No porta-malas do carro foram encontradas diversas roupas diferentes, sacos de lixos, par de luvas e balaclavas. Atrás do banco do motorista foi descoberta uma faca e um pacote de lenços de papel. E no compartimento da porta do motorista foram descobertas duas tesouras. Quando questionado sobre a faca, Danilo disse tê-la encontrado durante sua caminhada e trouxe consigo para evitar que fosse encontrada por crianças. A equipe de vigilância, no entanto, estava ciente que durante todo aquele tempo, em nenhum momento ele foi flagrado encontrando uma faca. Diante do comportamento do suspeito, os investigadores perceberam que a recente tensão das investigações poderia levá-lo a cometer algum ato imprevisível. Por aquele motivo, emitiram um aviso de Osman, que no Reino Unido é caracterizado pelo fato de ser enviado apenas para pessoas próximas de pessoas suspeitas em casos criminais. Esses avisos podem ser ignorados, mas para isso a pessoa que recebeu deve assinar e confirmar que foi avisada do perigo. Para a esposa de Danilo, a polícia deixou claro que sua vida estaria em risco se ela continuasse morando com ele. Nos meses seguintes, uma série de casos de mulheres que tiveram seus cabelos cortados em viagens de ônibus na região começaram a ganhar notoriedade. Uma dessas mulheres disse que sentiu seus cabelos sendo puxados e cortados em ocasiões diferentes. Elas comentaram que era chocante olhar para trás e observar um homem adulto olhando para elas. E somente quando chegavam em casa ou na faculdade que descobriam que seus cabelos tinham sido cortados. A série de relatos visava principalmente estudantes acadêmicas e jovens. Então, os investigadores mostraram fotos de Danilo Restivo para as vítimas, as quais confirmaram que se tratava dele. E com essas suspeitas em mãos, os investigadores do Reino Unido foram enviados para a Itália, onde discutiram sobre o caso de Elisa Claps com as autoridades de Potenza. Eles até mesmo conheceram a família Claps, mas focaram principalmente em entrevistar o pai de Danilo Restivo, que trabalhava na Biblioteca Nacional de Potenza. Curiosamente, com exceção do fetiche por cabelos, não foi encontrado nada na criação de Danilo que apontasse para um futuro comportamento violento e homicida. Seu perfil era assim como ele, imprevisível. E então, no dia 22 de junho de 2004, uma ordem de prisão foi emitida para ele com a certeza de que os crimes estavam conectados. Durante um interrogatório, Danilo foi questionado sobre os casos envolvendo o corte de cabelo de mulheres, o desaparecimento de Elisa Claps e seu paradeiro na manhã do assassinato de Heather Barnett. Os investigadores também voltaram para a história do seu tênis Nike coberto de água sanitária. Porém, Danilo não respondeu nenhuma dessas perguntas. Apenas comentou sobre a faca encontrada em sua posse na revista policial, onde novamente disse tê-la pegado para evitar que fosse encontrada por crianças. As autoridades, porém, não se deram por vencidas e alegaram que ele continuaria detido e, mesmo livre, ele estaria sob vigilância. Nos meses seguintes, Danilo foi mantido preso até que sua família pagou pela fiança. Naquele meio tempo, o irmão de Elisa Claps, Gildo, viajou da Itália para o Reino Unido, onde conversou com as autoridades sobre Danilo. E quando Danilo foi libertado, Gildo decidiu visitá-lo de surpresa. Danilo ficou espantado ao vê-lo e fugiu ao ponto de se trancar dentro de casa. Nessa altura, o cenário do caso estava tomando patamares intensos de uma caçada na busca por evidências que provassem que Danilo Restivo era o assassino de ambos os casos. Infelizmente, essas tentativas se estenderiam até 2006, com as autoridades britânicas buscando ajuda na Universidade de Reading, com especialistas forenses para estudar o cabelo humano não identificado encontrado em uma das mãos de Heather Barnett. O responsável por investigar foi o Dr. Stuart Black, que, com seus colegas, construiu um perfil. Em seu relatório, ele disse que o cabelo pertencia a uma pessoa do Reino Unido que costumava viajar para outros países e que tinha mudado sua dieta algumas vezes. Com o tempo, mais detalhes foram descobertos, mas a pessoa jamais foi identificada. O FBI também foi solicitado, porém, para a surpresa de todos, mesmo com os suspeitos nomeados, a Unidade de Ciências Comportamentais não conseguiu construir um perfil do assassino. Eles apenas chegaram à conclusão de que Danilo Restivo desejava matar novamente, mas que estava com medo de ser preso. Ainda de acordo com eles, embora Danilo fosse o suspeito mais provável, a unidade não conseguiu decifrar mais sobre as motivações do criminoso. Em resultado, as autoridades tentaram novamente prender Danilo. Assim, no dia 21 de novembro de 2006, a polícia chegou de surpresa em sua casa para revistá-la, e Danilo foi preso em seguida. Lá foi encontrada uma mecha de cabelo, fazendo com que ele fosse questionado novamente sobre o caso das meninas que tiveram seus cabelos cortados em transportes públicos em meados de 2004. Mais tarde, outra mecha de cabelo foi encontrada, e ambas comparadas com as correspondências das vítimas que a polícia localizou e que tiveram seus cabelos cortados. Entretanto, nenhuma correspondência foi encontrada para uma acusação. As investigações se mostravam frustrantes, e Danilo Restivo a cada dia se sentia mais seguro. Apesar da surpresa, no mesmo dia ele acabou sendo liberado sob fiança policial devido à ausência de evidências. 2 anos se passariam daquela prisão, com os investigadores continuando ativos no caso não resolvido do assassinato de Heather Barnett. Novas análises seriam feitas nas evidências encontradas na casa da vítima, como na toalha manchada de sangue que não pertencia a Heather. O problema é que essa amostra estava misturada com o sangue de Heather, havendo o encontro de um perfil de DNA misto que não ajudaria em nada. Danilo chegaria a ser questionado sobre a toalha, que ele admitiria ser dele, dizendo que deixou na casa de Heather no dia em que a visitou para encomendar as cortinas, pois queria que as cores combinassem na hora de escolher o pano para a cortina. Era nítido para os investigadores que, por mais disfuncional que Danilo fosse, ele era inteligente o bastante para evitar criar provas contra si mesmo. E embora as suspeitas fossem levadas para o tribunal, o juiz considerou a prova insuficiente para uma acusação formal, fazendo com que o caso ficasse à beira do arquivamento. Para evitar aquilo, em meados de 2009, Danilo foi posto em vigilância e começou a se sentir perseguido, recebendo ameaças por correios. A imprensa também começou a se juntar na frente de sua casa para criar matérias sobre o seu envolvimento no caso. Naqueles momentos, Danilo fazia questão de roçar a grama em frente à sua casa para evitar que matérias fossem gravadas devido ao barulho. Além disso, enviou diversas cartas para os jornais italianos, acusando e ameaçando eles. Os investigadores se aproveitaram daquilo para relaxar, pois certamente com tanta atenção assim, Danilo não teria espaço para cometer outro crime. As autoridades também fizeram anúncios públicos, onde disseram que ainda existia empenho em levar o assassino de Heather Barnett à justiça, aumentando a pressão sobre Danilo. Em 2009, o avanço nas tecnologias permitiu que fosse encontrada uma amostra de sangue debaixo do tênis Nike de Danilo, que havia sido coletado pela polícia anteriormente. Porém, devido à água sanitária, foi impossível obter um perfil de DNA do sangue. A tensão aumentou quando técnicos forenses voltaram a examinar o disco rígido coletado na Instituição de Justiça Social, NACRO. Após várias tentativas, eles descobriram ações curiosas por parte de Danilo, como a tentativa de ele acessar sites italianos de notícias. Foi descoberto que ele havia pesquisado notícias sobre as investigações do assassinato de Heather Barnett. Naquela altura, havia centenas de evidências e provas, mas infelizmente todas eram circunstanciais e não poderiam ser usadas para uma acusação de homicídio. Para os investigadores, aquele caso era totalmente decepcionante. Assim, chegamos em 2010, com o caso novamente caminhando lado a lado com o arquivamento. No entanto, um achado sinistro na Itália mudaria o desfecho dessa história. No dia 17 de março de 2010, um funcionário público foi enviado para solucionar uma espécie de goteira ou vazamento na Igreja da Santíssima Trindade em Potenza. Para isso, ele subiu no sótão e, com a luz do seu celular, descobriu restos mortais decompostos escondidos atrás de uma pilha de azulejos. As autoridades foram imediatamente chamadas e houve muita comoção no momento do achado, pois todos acreditavam se tratar de Elisa Claps, desaparecida desde 1993. Os restos estavam degradados, mas com a ajuda dos familiares, foi possível identificá-la através de uma blusa branca tricotada pela própria mãe da garota, além dos óculos e sapatos usados por Elisa no dia do desaparecimento. No dia seguinte, a imprensa capturou o exato momento em que o maior mistério da cidade de Potência era solucionado, quando os restos mortais foram avistados sendo retirados e cobertos na maca por um lençol. A necrópsia ficaria a cargo do professor e legista Francesco Introna, da cidade de Bari. Mas, até os resultados saírem, a equipe forense da cidade de Potência focou suas investigações no local em que o corpo foi encontrado. De acordo com os investigadores, ao longo do tempo diversas pessoas passaram pelo sótão, mas, estranhamente, ninguém tinha avistado o corpo. No sótão foram encontrados recibos datados de 2008 a 2009, como também garrafas de cervejas, cabos elétricos e um pincel. Curiosamente, dois faxineiros empregados pela igreja compartilharam para a polícia que anos antes foi encontrado um crânio humano no sótão. Na época, o achado foi levado para o padre, que liderava a igreja, que avisou o bispo. Contudo, nenhum dos dois relatou aquilo às autoridades. Em sua defesa, o bispo alegou que o padre não falava bem o italiano e, por aquele motivo, entendeu que um ucraniano tinha sido visto no sótão e não um crânio. Obviamente, o argumento não foi bem aceito pela opinião pública, levantando a teoria já mencionada na época do desaparecimento, onde as pessoas acreditavam que alguém estava encobertando o assassinato. Mas, de qualquer modo, a igreja não foi indicada como suspeita. Em contrapartida, a família Claps demonstrou frustração e raiva com a péssima investigação conduzida pelas autoridades. Principalmente depois que foi revelado que o cadáver tinha sido serrado pelo assassino. Ou seja, na semana em que Elisa foi morta, qualquer pessoa que investigasse a fundo a igreja teria encontrado o cadáver devido ao cheiro forte. Isso indicava que, embora a igreja tenha sido investigada em 1993, a polícia fez sem nenhum tipo de cuidado em realmente encontrar o corpo. Agora, se foi por descuido ou por razões de acobertamento, não temos como saber. Entretanto, as autoridades anunciaram que mais tarde, naquele período, os investigadores de Potência foram proibidos pelo padre da igreja de investigarem o local novamente. Tal coisa que trouxe à tona diversos pontos controversos e falhas visíveis. Além de todos esses pontos, o mais comentado foi o fato de que, no dia do desaparecimento, só uma pessoa esteve com a garota naquele local. Se tratava de Danilo Restivo. Em seguida, o resultado da necrópsia saiu, e com isso um crime hediondo foi revelado. Os ferimentos em Elisa vinham de facadas vindo de trás dela, atingindo a região da escápula esquerda, costelas, vértebras e peito. A causa da morte foi identificada como dos furos viscerais que atravessaram o pescoço de Elisa até sua medula, possivelmente ocorridos quando o assassino esteve atrás da vítima e puxou sua cabeça para trás. Os ferimentos eram profundos, indicando que a arma usada se tratava de uma tesoura parcialmente aberta. As investigações da polícia também provaram que, devido ao local em que o corpo foi encontrado, era bem possível que ela ainda estivesse viva quando foi carregada até o sótão. Apesar disso, não foi citado se o crânio encontrado anos antes foi identificado como de Elisa para que a tese fosse de fato comprovada. Mesmo assim, é bem provável que um ato como esse tenha acontecido para que fosse possível levá-la até o local. Lá, o criminoso, com a vítima desacordada, abaixou a calça dela, cortou a calcinha e subiu sua camiseta, cortando o sutiã entre os bojos. A motivação sexual foi defendida pelos especialistas, pois foram encontrados ferimentos entre as coxas e seios. Mas o ponto de maior interesse foi o fato de que mechas de cabelo foram cortadas de Elisa e postas próximo ao seu corpo. Devido aos anos que ficaram no local, os fios deixaram para trás diversos fragmentos. Também foi visto ferimentos de defesa nas mãos de Elisa, mostrando que ela lutou por sua vida. Ao todo, a análise teorizou que todo o crime no sótão tenha durado quase meia hora. E o principal achado foi uma grande amostra de sangue que não pertencia a Elisa, de onde um perfil de DNA masculino foi coletado. E em uma análise, finalmente foi comprovado que o DNA pertencia a Danilo Restivo. Algumas fontes indicam que amostras de sêmen também foram localizadas próximas do corpo. Agora, enquanto aquilo acontecia em solo italiano, no Reino Unido, as autoridades conseguiram finalmente separar as amostras de DNA da toalha suja de sangue onde o assassino de Heather Barnett havia limpado seu rosto e mãos. Devido à tecnologia presente em 2010, foi descoberto que o DNA também pertencia a Danilo Restivo. Com isso, os investigadores britânicos e italianos conectaram o assassinato de Eliza Claps ao crime contra Heather Barnett. E no dia 19 de maio de 2010, dezenas de policiais invadiram a residência dos Restivo, onde prenderam Danilo sob suspeita de assassinato. No dia seguinte, a acusação de suspeita mudou para uma acusação formal do assassinato de Heather Barnett. Danilo prontamente se declarou inocente das acusações. O departamento de polícia, em resposta, se preparou para um processo judicial e colheu mais de 700 depoimentos, 6.200 provas e 7.300 documentos em relação ao acusado. A Justiça do Reino Unido declarou que as acusações seriam feitas apenas pelo caso de Heather Barnett, que estava sob sua jurisdição. Ao mesmo tempo, houve o aumento repentino de mulheres surgindo tanto na Itália quanto no Reino Unido, apontando Danilo Restivo como o homem que cortou seus cabelos anos atrás durante sessões de cinema ou em transportes públicos. Então, o julgamento foi marcado para o dia 4 de maio de 2011. E enquanto não acontecia, a Itália permitiu que o caso de Eliza Claps fosse usado pela promotoria britânica para provar semelhanças entre os casos. Além disso, foi permitido que usassem as evidências de DNA encontradas na Itália, que conectavam o Danilo ao assassinato. Em outras palavras, apesar de o caso da Itália não ser julgado, a acusação tinha permissão para deixar claro que o homem julgado não se tratava apenas de um assassino comum, mas sim de um assassino em série. E quando o julgamento finalmente começou, a promotoria trouxe a cronologia dos fatos de que Danilo tinha entrado sorrateiramente na residência de Heather. O seu plano era entrar através das chaves roubadas dias antes, mas como a mulher mudou as fechaduras, ele entrou de outra maneira desconhecida. De qualquer modo, o ato foi totalmente premeditado, com a intenção de matá-la. Além disso, Danilo se esforçou para apagar os vestígios de sua presença na cena do crime ao trocar de sapatos. O problema é que ele esqueceu de levar consigo a toalha que trouxe para limpar o sangue. Junto a isso, foi mencionado o achado dos cabelos nas mãos da vítima, que conectava o fetiche de Danilo ao crime. Além também de trazer conexões com o caso italiano de Eliza Claps. Esse fetiche ficou mais claro para o júri quando foram apresentadas as cenas de gravações em que era possível ver Danilo espreitando mulheres solitárias. Os depoimentos de mulheres que identificaram o acusado como o homem que havia cortado seus cabelos durante viagens e sessões de cinema também foram apresentados ao júri. A promotoria também forneceu o depoimento de Giovanni Motta, o cunhado de Danilo, que compartilhou que em 1993 levou o homem para o hospital por conta de um corte na mão. Antes de finalizar as acusações, um dos promotores disse que as evidências apontavam para Danilo justamente porque ele era o assassino. A defesa, no entanto, argumentou que embora Danilo fosse de fato um mentiroso e um homem estranho, isso não tornava ele um assassino. Eles declararam a personalidade de Danilo como algo incompatível com os crimes bárbaros empregados tanto em Heather Barnett quanto Eliza Claps. Notavelmente, o próprio advogado chamou os crimes de depravação quase desumana, dizendo que por mais disfuncional que seu cliente fosse, ele jamais poderia ser capaz de algo assim. Sobre as evidências dos cortes de cabelo, o próprio acusado argumentou que os casos começaram com uma aposta da época da escola, mas que ele passou a gostar de fazer. O advogado de Danilo argumentou que não havia motivações sexuais deturpadas por detrás do ato. Na versão do advogado, Danilo disse que procurou ajuda psicológica, pois não compreendia o que significava o ato de cortar o cabelo das meninas, afirmando também que jamais guardou para si e que sempre jogava fora depois de cortá-los. No entanto, a acusação indicou que houve testemunhas que viram ele se masturbar em público depois de cortar o cabelo. Ponto que foi negado por Danilo, argumentando que jamais faria algo assim dado a educação que recebeu de sua família. Entretanto, o melhor ficou para o final, quando as evidências de DNA foram trazidas, e no fim do julgamento, o júri precisou de 5 horas para deliberar, até que consideraram Danilo Restivo culpado pelo assassinato de Heather Barnett. O criminoso não teve reação diante do resultado, mas a família Barnett festejou em lágrimas com a justiça sendo feita. No dia seguinte, em uma audiência para condenação, Os filhos de Heather leram diante do tribunal como tinha sido horrível encontrar o cadáver de sua própria mãe. O juiz, antes de condená-lo oficialmente, descreveu Danilo como um assassino frio, depravado e calculista, com um apetite sexual sádico. Ele continuou ao dizer que, quando ele matou Heather, Danilo sabia quem encontraria o cadáver. Ah, ele sabia que duas crianças encontrariam o corpo de sua própria mãe sem vida e brutalmente mutilado. Para o juiz, aquilo fez Danilo sentir prazer, indicando uma depravação desumana. O juiz contou abertamente que, embora o réu não estivesse sendo julgado pelo assassinato de Lisa Claps, o tribunal sem dúvidas acreditava em sua culpa naquele crime. Ele alegou que seria irreal fingir que Danilo não era o culpado pelo homicídio e que o tribunal estava julgando ele como alguém que já matou antes, ou seja, um assassino em série. Por fim, o juiz apontou que os assassinatos ocorreram por motivações puramente sexuais. Dessa maneira, Danilo Restivo acabou recebendo a sentença de prisão perpétua. Porém, mais tarde, após um recurso, a pena diminuiu para 40 anos. Nos meses seguintes ao julgamento, a Itália resolveu iniciar um processo para finalizar o caso de Lisa Claps, mesmo com a ausência do criminoso no país. Assim, em novembro de 2011, o Tribunal Italiano de Salerno considerou Danilo Restivo culpado do assassinato da adolescente, recebendo uma sentença de 30 anos pelo crime. Atualmente, Danilo Restivo está com 50 e poucos anos, continua preso na Inglaterra, na prisão de Full Sutton, em East Riding, e assim esperamos que permaneça.